Esta deverá ser a penúltima pregação no livro de Atos, pregação de número 88. Parece que por causa de uma não vamos chegar em 90 pregações, desde o capítulo 1, versículo 1 até o último, como eu gosto de fazer, expondo um livro inteiro das Escrituras. Então vamos a Atos capítulo 28. Vamos retomar no versículo 16, até a pregação passada, nós vimos Paulo chegando em Roma. Já havia estado preso 2 anos em Cesareia, foi enviado para Roma, pegou 2 ou 3 navios e naufragou num, depois pegou o outro. E aqui estamos com Paulo em Roma, preso. Atos 28, versículo 16 em diante. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e que ela encontre corações abertos de crentes que são habitação do teu Espírito e que aprendam coisas espirituais cada vez mais para viver de uma maneira mais santa e pura a Deus. Viver como Cristo merece, como Cristo é digno de que cada servo dele se comporte. E que a palavra também encontre corações que ainda, de alguma forma, estão endurecidos, não foram amolecidos o suficiente, pelo menos para o entrega a Cristo. Que haja esse trabalho, não meu, mas do teu Espírito Santo, quebrando rochas, quebrando corações de pedra, como os nossos corações eram, nós crentes, e se tornaram corações de carne, ou seja, corações macios ao trabalho do alto. Então, toca nos corações, como tu quiseres, faz esta obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vocês viram que Paulo não foi para uma cadeia. Não ficou numa cela lá com outros presos, não. Foi dado um tratamento bem especial a Paulo. Ah, em consideração pelo fato de que era um crente em Jesus Cristo. Não, nada disso. Absolutamente. Talvez por ser cidadão romano, isso pode ter pesado bastante, já falamos sobre isso. E também pelo fato de não haver sido condenado. Ele não foi condenado em momento nenhum, em nenhuma instância romana. Então, ele viveu numa casa às próprias custas. Não sabemos a fonte do dinheiro de Paulo para pagar esta casa. Ele alugou uma casa se ofertas que vinham até ele, alguma herança que ele tinha pessoal, algum trabalho manual que ele desenvolvia lá dentro da casa onde estava preso, não sabemos, mas o fato é que foi assim que aconteceu. Agora, obviamente ele não podia sair, ele estava preso e devidamente escoltado, um soldado ao lado dele o tempo todo, e tudo indica que levemente acorrentado ao soldado. Quer dizer, o tudo indica é o levemente, porque acorrentado ele estava. Tanto que ele vai dizer que lá na frente, falando nessas cadeias que ele vai mostrar lá para os judeus. Não sabemos se ele estava o tempo todo acorrentado, ou se era apenas em alguns momentos. Não sabemos, mas um soldado ao lado dele, direto. Já pensaram no privilégio desse soldado? 24 horas por dia ao lado de um cidadãozinho aí chamado Paulo, o nosso querido Paulo, que um dia ia dar nome a igrejas, a ruas, avenidas, bairros, cidades, estados. Menos no nosso país, maior cidade, a cidade mais rica do país, tem o nome dele, o estado mais rico do país, tem o nome dele, São Paulo, a gente nem se lembra às vezes. Ah, vou a São Paulo, voltei de São Paulo aqui, São Paulo ali. É ele, o nosso querido irmão em Cristo, Paulo, que estava ali agora acorrentado ao lado de um soldado. Eu gostaria muito de saber o que que rolou entre os dois, se esse homem se converteu, se não se converteu, se ficou amigo de Paulo, se era malvado com Paulo, cruel, ou se era benigno para Paulo, não sei, não temos informação. Após 3 dias ali, rápido, hein? Paulo manda chamar os líderes da comunidade. De alguma forma, ele mandou alguém convidar em nome dele, comunidade judaica, em Roma, com idade grande, forte. Alguns foram. E ele explica, como vocês viram aqui, muito cuidado. Aliás, é de uma inteligência enorme, de uma diplomacia, o que Paulo fala para os judeus e que eles respondem para Paulo. Ali era padrão elevado de habilidade de. A parte política, até onde Paulo iria falar para eles o que tinha acontecido, até onde eles diriam que estavam familiarizados com o problema de Paulo, tudo era muito delicado, muito, para as duas partes, especialmente para os judeus livres, que não queriam confusão, obviamente, com o império, o imperador, que estava na capital ali, então tudo com muito cuidado, muita cautela. Então Paulo diz que não fez nada contra os costumes judaicos, paternos, como ele chamou aqui. Ele já vai dizendo, não fiz nada, ou seja, se há alguma acusação, eu não reconheço, nada além do fato de que eu não sair dos costumes paternos, foi o que ele disse. Os romanos até cogitaram em soltá-lo, como ele disse. Havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, porque não viram em mim nenhum crime passível de morte. Mas por causa da oposição dos judeus lá de Jerusalém, ele preferiu ir para Roma, até por uma questão de segurança própria. Ele previu que seria, se ele fosse solto pelos romanos lá em Cesareia, em Jerusalém ainda, especialmente em Cesareia, como vimos toda a história, se ele fosse solto, ele seria facilmente morto pelos judeus. Então ele achou até mais seguro, e ele tinha direito, como cidadão romano, eu apelo para César, para o imperador. Esclarece que ele não tinha nenhuma acusação formal para fazer contra o país de Israel, a nação dele. É interessantíssimo isso. Olha, eu não estou aqui porque eu tenho alguma coisa contra os judeus de lá, que seria algo muito pesado para ele se ele tivesse algo assim. Ele estava em Roma para ser julgado porque havia falado mal da sua terra, dos seus líderes, das suas autoridades lá em Jerusalém, e seria um ponto complicado para ele. Ele disse, não tenho nada contra Israel, estou logo dizendo, nada. E termina dizendo, eu fui preso, sabe por quê? Aí usou uma palavra, uma expressão espetacular. Espetacular. Versículo. Estou preso pela esperança de Israel 20. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel. Ele queria falar em Jesus Cristo, mas ele começa falando uma expressão um pouco vaga, para não já causar um choque imediato com os judeus. Mas antes de tudo, eu quero observar a iniciativa de Paulo. Com 3 dias, ele convocou então os principais judeus para marcar uma conversa. Vemos então aqui a impressão digital de um homem altamente eficiente. Eficiente. De iniciativa. Um líder. E que vocês que gostam de liderança, gostam de estar à frente de algum grupo, de algum departamento, alguma área na sua igreja, em outro lugar, onde for. Aqui há uma lição excelente. Paulo. Teria sido muito fácil, cômodo para ele, até natural, ficar quieto, preso, dentro de uma casa, com um soldado do lado, às vezes amarrado, acorrentado esse soldado. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar aqui, bater papo com esse soldado. Como eu falei, talvez algum trabalho manual para ter alguma renda, não sei, mas. Ele poderia facilmente ter se considerado impedido de trabalhar, de desenvolver o seu ministério, impedido, até de uma maneira muito honesta mesmo, eu não posso fazer nada. Enquanto eu tive liberdade, Jesus Cristo sabe o que eu fiz, o que eu andei, o que eu passei, sabe. E muita gente sabe. Os perigos que eu passei, minhas ousadias, minhas fugas, descendo no muro dentro, de um muro dentro de um cesto, eu fiz o que eu pude, arrisquei ser morto em Jerusalém, enquanto eu pude, agora aqui parado, não dá. Seria uma justificativa razoável. Mas quem é muito eficiente não se deixa vencer facilmente, não, por dificuldades que apareçam. Ele cria soluções, imagina saídas, toma iniciativas para alcançar alguns objetivos. Iniciativa. E Paulo então tomou a iniciativa de vou fazer alguma coisa aqui. Eu não posso ir a eles, que aliás vocês sabem qual era o costume de Paulo, de acordo com o vinho em Atos, quando chegava no lugar, o que era a primeira coisa de Paulo? Ia à sinagoga dos judeus. Falava o Evangelho, dava problema, sempre. Era expulso, ou ficava sem condições de desenvolver nada ali. Ia para um lugar perto e abria, então, um lugar, uma ocasião para falar aos gentios, às vezes até pertinho da sinagoga. Alguns judeus vinham com ele, abertos ao Evangelho de Cristo, a maioria não. Então, esse era o costume de Paulo. Muito bem. Então, Paulo chega em Roma, devia estar louco para ir para alguma sinagoga. Tinha muitas sinagogas em Roma. Não era uma a sinagoga, cidade pequenininha, sim. Mas Roma tinha muitas sinagogas. Muitas. Ele poderia ter ido para alguma delas, ou para a maior, ou principal. Não pôde. Então, se eu não vou para eles, eles vêm para mim. Olha a criatividade de Paulo, eles vêm até mim. Eu vou falar daqui, amarrado e tudo. Eu vou falar com esses homens, esses meus conterrâneos judeus. Você tem iniciativa no serviço de Deus? Porque iniciativa, como eu falei, é algo importantíssimo na vida de qualquer um. Inclusive, é um fator crucial na avaliação entre profissionais. O fulano tem iniciativa, deve estar presente em qualquer entrevista de emprego, alguma maneira de saber se o candidato tem iniciativa. Ele faz alguma coisa. Com certeza, alguém assim tem uma chance muito mais alta do que o outro que é paradão. Pode ser inteligente, pode ser honesto, pode ser sincero, mas é paradão. Não toma iniciativa. Deixa eu fazer umas perguntas para você avaliar melhor. Você fica esperando ser chamado para algum serviço na igreja? Que você tem até vontade de servir. Talvez fique até irritado. Não sei. Porque ninguém notou que você tem um jeito. Estou aqui, ninguém nunca me perguntou, o pastor não me convidou para fazer parte de nada. Meu nome nem apareceu na eleição do final do ano. Estou aqui. É assim que você faz? Ou você vai se expondo a um convite, pelo menos discretamente? Tem alguns que vão para o outro lado, que eu já vi, diácono, trabalhando para ser eleito no fim do ano. Esse aí eu dei um jeito para não ir nem para a eleição. Faz muitos anos isso. Trabalhando, meses antes, trabalhando para quando chegar o dia da eleição, ele ser diácono. Não, aqui, vá lá para um partido, vá para Brasília lá, aqui não. Então ele ficou lá uns 2 anos, ali talvez 3, aí foi chegando a hora, ok, foi. Grande diácono, depois, anos e anos e anos diácono. Mas só quero lembrar que não é também chegar e começar a fazer campanha. O pastor disse para eu não ficar quieto, então é para ter iniciativa, eu quero trabalhar no departamento tal, na área tal, então chega lá e fala, manda o WhatsApp lá para o coordenador, ou para o pastor auxiliar, ou para o pastor, e que quer, e vai. Não, assim não. Não force não, que não é bom. Pastor, então tem que ser uma certa sabedoria, porque se eu ficar parado não é bom. Se eu me enxeri demais, como diz o Matuto, é ruim. É mesmo, está certo. Tenha sabedoria, vá com habilidade, converse, expõe, faça saber aos líderes da igreja que você gosta de crianças, gosta de música, gosta da área tal, e aguarde. Ore a Deus, se coloque aos pés do Senhor Jesus Cristo, estou aqui esperando um serviço nesta igreja, e pronto. Mas tome alguma iniciativa, se não chegar antes algum convite para você. Quando você tem uma ideia, agora o assunto aqui é a igreja, você procura o responsável da área, ou você, tão complicado aqui, tem que falar com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro, é dinheiro, fala com o departamento do Conselho de Patrimônio, aí é isso, aquilo, não. Não faça isso. Não faça isso. Se você tem uma ideia, uma sugestão, alguma coisa, vá em frente, faça chegar na pessoa que deve chegar. Nunca esqueci, quer dizer, esqueci e não esqueci. Eu nunca esqueci que alguém muito modesto, em termos de conhecimento bíblico, inclusive, de formação, de instrução, há pouco tempo na igreja, lá na outra igreja, não aqui, ele um dia me deu uma ideia que eu não me lembrava de ter visto, ouvido uma ideia tão inteligente. E precisamente para um problema da igreja que a gente estava lá. Não era um problema, era o funcionamento da igreja. Ele enxergou algo que seria muito mais prático, muito melhor para todo mundo, em vez de assim, ser assim. Pastor, posso dizer aqui, diga, meu irmão, o que você quiser e tal. Não seria melhor assim, assim, assim? Não acredito. Como é que eu não enxerguei isso e nem ninguém ao meu redor aqui? Impressionante. Deus iluminou aquele irmão. Então, ele teve uma ideia e foi adiante. Poderia ter sido rechaçado, né? Não, não, obrigado. Então, se eu fosse grosseiro, não, você vem me sugerir. Obrigado, irmãozinho, cresça e apareça. Que seria uma péssima atitude, mas sei lá, ele correu o riscozinho dele. A propósito, você tem alguma ideia? Alguma sugestão? Até alguma crítica? Construtiva. Para bater, não. Construtiva. Para o bem. E especialmente, que é o meu contexto aqui, uma ideia para a nossa igreja, uma nova área de atuação na nossa igreja. Chame o pastor Wallace, converse com ele, comigo. Se é área de música, Mateus, mocidade, fala com o Pepe. Ou outra área qualquer que seja, está faltando um departamento aqui nessa igreja. Ah, eu sei, nós temos que aprimorar o departamento de missões, o departamento de evangelismo. Não, o departamento de missões não. O de evangelismo, não, também temos que aprimorar, estão meio parados esses dois aí e tal. Mas é outra coisa. O quê? Aí pode vir uma ideia absolutamente fantástica que o Espírito Santo lhe deu. Igreja não é o pastor, os pastores ou os conselhos, na igreja somos todos nós. Quando você vê um defeito ou um problema, você procura a pessoa da área, aí mesmo um problema, um defeito, aí não é alguma ideia que você teve, não. É você vê um defeito, está errado. Isso aqui está errado, não está bom. Será que o pastor sabe disso? Ou o coordenador da área sabe disso? Vá em frente e leve, isso é seu, a casa é sua, a igreja é sua. Tudo isso, meus irmãos, é iniciativa. Fica aí o toque. Segunda coisa, transparência. Paulo foi de uma transparência fantástica. Ele contou logo o seu caso, o resumo, de uma maneira bem aberta, bem franca. Diz que se alguns judeus se opuseram tão duramente a ele, que alguns judeus foram muito fortes contra ele, planejaram matá-lo, inclusive duas vezes, se deve se lembrar, que ele preferiu ir preso a Roma, mas que não tinha nada como Israel, como já comentei, abriu o jogo, falou da situação como era, e conforme vou comentar mais adiante, a expressão que ele jogou lá, que estava ali pela esperança de Israel, ou seja, ele abriu, foi exatamente, dito com muito cuidado, muita cautela, mas com muito, muito jeito, mas sincero, aberto, sem dúvida. Excelente lição aqui de Paulo: nos seus relacionamentos sejam abertos. Abertos. Isso não quer dizer que você vai expor cada partícula do seu coração, ou cada átomo do seu pensamento, do seu cérebro que gerou um pensamento, vai dizer tudo, abrir tudo, abrir tudo. Não, claro que não. Não é sabedoria, né? Mas dentro de limites aceitáveis, o máximo que pode ser, seja franco, aberto, sincero. Isso é característica do crente. 2 Coríntios 1 e 12 diz assim, eu posso ler lá só. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, ou diante de Deus, ou sinceridade típica de Deus, com sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, com aquele jeitinho político, inteligente até, mas sabido, sabe aquela noção de sabido, que é uma sabedoria do mundo mal intencionada. Não é bom. Então ele diz aqui, não com sabedoria humana, mas na graça divina e tal. Então, sinceridade. A palavra sincero no grego, ela é uma junção de duas. Sol e julgamento. Sol e julgamento. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Dizem os estudiosos, os eruditos, que lojas escuras na época, na Parina, coisa assim, iam vender, iam comprar uma coisa e tinha medo de ser falsificado. Já tinha pirata na época, falsificado. Então a pessoa ia para o exterior da loja, para a calçada, e ver na luz do céu, ele do sol, ele ia julgar, avaliar aquele produto à luz do sol. Aí via e logo vinha, isso aqui não presta, isso aqui lá no escuro até que é bom, mas aqui fora não vale nada. Ou o contrário, isso aqui é original, vou comprar, alguma coisa assim. Então essa é a origem da palavra grega, sincero, examinado, é aberto. Hoje a gente tem aqui o celular, né? Acende a lanterna e joga um foco fortíssimo em cima, até no escuro, você vê coisas incríveis com a força da lanterninha do nosso telefonezinho celular. Mas antigamente não. Então, sincero, você pode testar até a luz do sol. Maior não há. Pode testar que está lá. Pense nisso. Eu sou testável. O que eu digo para uma pessoa pode ser testado na frente de 10. Isso é sinceridade, é ser sincero. Se pode ser testado, examinado, checado aquilo que eu falo. Se eu for falar, ou muito ou pouco, tem aqueles que falam muito, aqueles que falam pouco, não importa. Mas o que sair da minha boca será sincero. Pode examinar a luz do sol que sustenta o que eu disse. É linda essa ideia. E Paulo aqui mostra, então, exatamente o que ele falou lá para os coríntios. Ele foi sincero. Se chamasse os próprios judeus lá de Jerusalém, que acusaram Paulo, estavam com ódio dele, chamasse para aquela reunião lá e dissesse, olha, Paulo disse isso, isso, isso. É isso mesmo? Ou depois da reunião, é isso mesmo? É. Foi isso mesmo. Ele não falou mentira nenhuma, não. É muito gostoso isso. Então, seja sincero. Uma coisa que tem me ajudado muito ao longo de pastorado já longo, né? É que às vezes, pastor, tem uma bronca aqui grande. Eita. Reunião, não sei onde, o fulano e tal, mil coisas, né? E dá aquele medo. O que, que houve? O que, que eu fiz? O que, que eu disse? Então, aí sempre eu me lembro disto, graças a Deus. Eu fui sincero. Fui sincero. Nas coisas que eu falei com o irmão, com a irmã, com isso, o problema que deu, fui sincero. Posso ter sido grosseiro, posso ser obrigado a pedir perdão, não tem problema. Não tem problema. Posso ter me enganado, posso ter isso, disse uma coisa achando que era outra. Tudo isso é possível. Não tenho um comportamento perfeito, nem sou o dono da verdade. Mas a arma da sinceridade, vocês não podem, podem, os sinceros podem imaginar, mas digo, como pastores, só poucos aqui, sabem o valor disso, do peso da arma da sinceridade. Diga lá, meu irmão, às vezes está na frente de uma comissão, né? Ah, diga lá, é duro, mas com sinceridade por trás você segura. No fim, como diz, resolve-se, mas o senhor disse uma coisa e foi outra. Aí não tem, aí é complicado. Porque também pode pedir perdão, pode, eu sei disso. Mas e para frente? A relação para frente? A confiabilidade para frente? Como é que fica? Então ele falhou aqui, disse uma coisa que não era, e daqui a uma semana vai ser de novo, e daqui a um mês. Quando é que ele vai resolver passar um produto que não é testável à luz do sol? Passa 10 que são bons, mais um. Na igreja, não dá. Então vocês, líderes, aqui da igreja, professores, coordenadores, diáconos, conselho, tudo, líderes, sejam sinceros no negócio, no andamento, no trabalho, no serviço, no ministério desta igreja, e tudo irá bem com vocês. E eu próprio, que seja sincero, acho que eu posso dizer, com a graça de Deus, continuar sendo, mas que continue, porque no primeiro tropeção pode ser muito grave o resultado. Então, se dá satisfação ao seu coordenador, coisa assim, ele lhe chamou para uma conversa, olha, tem uma coisa que não está bom aqui, o que é que houve? Seja sincero. Seja sincero. Transparente, até onde puder ser. Terceira observação que eu quero fazer de Paulo é a habilidade de evangelista. Ele foi muito hábil ao entrar no assunto do evangelho, como já antecipei, numa frase meio vaga, deixando claro que ele estava fazendo algo a favor de Israel. Não era contra Israel, como os acusadores dele de Jerusalém estavam dizendo. E, claro, esse camarada aqui está causando problema e tudo, prende, mata. Não, não, não. Eu estava fazendo algo a favor de Israel. Só que ele disse isso da maneira como vocês viram, ele estava acorrentado por causa da esperança de Israel. Ele jogou um peso enorme em cima dessa frase, dizendo que era o próprio motivo pelo qual ele estava ali chamando os judeus e porque estava ali preso. É meio óbvio que ele fez levantar uma grande curiosidade na mente de cada judeu ali. Mas que esperança é esta? Esperança de Israel? Ele jogou, ele plantou uma dúvida no sentido de levantar assim, o que será que ele está dizendo? Está falando de quê? Será o Messias? É, de fato, nós estamos esperando o Messias. Era grande a expectativa do Messias na época. Vocês sabem, enorme. Sim, mas tudo bem, mas o que o Messias tem a ver com a seita de Paulo? O que o Messias tem a ver com esse homem que andou por aqui? Mataram, disseram que, numa cruz, mas disseram que ressuscitou. O que tem a ver com a outra? Tal desse Nazareno? O Messias? Não deve ser sobre Messias, não. Eu sei lá o que passou na cabeça deles. Mas deve ter deixado grande curiosidade e deixou, como nós vamos ver aqui, Paulo atingiu o alvo perfeitamente. Ele plantou algo que causou uma curiosidade neles muito grande. Eles tiveram vontade de saber a resposta. Uma maneira pobre de evangelizar, eu acho que todos nós tropeçamos nisso em algum momento, é você dizer para uma pessoa que está, você está feliz por poder estar testemunhando de Jesus. Você gostaria que ele fosse na sua igreja. Você precisa ouvir o meu pastor. Conhecer o meu grupo de estudo bíblico lá em casa. Meu, eu estou feliz, eu estou satisfeito, ora, ele não está muito interessado nas coisas que você gostaria, não. Ou pensa, ou que quer. Ora, ele tem os problemas dele. Eu vou animar a pessoa a conhecer Jesus Cristo com afirmações de coisas que eu gosto, que eu gostaria, que eu acho legal. Não é sábio. A maneira mais útil de pregar o evangelho é mostrar que pode ser altamente benéfico para o seu ouvinte. Você acha que tem grande efeito dizer, eu gostaria muito que você se convertesse? Bacana, né? Gostaria mesmo? Gostaria. Legal. O que você passou com isso? O que você vai mexer com o outro ao dizer que você gostaria? Ah, vai ganhar uma medalha na igreja? Tem igreja que dá medalha para gente que ganha almas para Cristo e tal, acho esquisito, mas tudo bem. Ou seja, não interessa, a rigor, não interessa o que você pensa, não, o que você quer, o que você gostaria, isso é secundário. Claro que tem sentido dizer, ah, até poderia ir na sua igreja, ou será muito bom você ir na minha igreja, vai lá. Eu sei disto, mas não é o foco. Entende, gente? Não é o foco, não é o que você quer. Olha, eu tenho algumas coisas para lhe dizer que podem ser tão importantes para essa sua insônia. Essa sua insônia, que você acabou de dizer que está sofrendo muito com insônia, com angústia, com isso, com aquilo, um peso no coração, está sentindo estranho. Eu tenho muito o que lhe dizer, pessoalmente, através de outras pessoas. Ai, você acha que vai gostar muito de ouvir o que eu tenho ouvido? Na hora, você acendeu uma luz completamente diferente na mente e no coração daquela pessoa. Não quer dizer que ele vai ou ela vai se converter ali. Não. Mas você foi pelo caminho certo. Você e que é pura verdade. Gente, isso não é manipulação, não. Isso não é técnica. Não é uma técnica de arrastar pessoas para a igreja, você arrastar pessoas para fazer entrega a Jesus Cristo. Não é uma técnica manipulativa, evangelística. Não, é pura verdade. Eu estou preso aqui por causa da esperança de Israel. Esperança é essa? Eu digo, com calma, depois eu falo. Tudo verdade, nada fabricado por Paulo. Fica a sugestão. Jesus disse para a mulher samaritana, lembra João 4? Eu tenho uma água melhor do que esta água aí, que você está se esforçando tanto para pegar com um balde, uma corda e tal. Eu tenho uma água melhor. Como é isso? Como é aquilo? Ele foi levantando na cabeça dela vontade de conhecer um pouco mais do que aquele homem misterioso estava dizendo. Ele foi conduzindo de uma maneira natural e, imagina se era benigno, né, o propósito de Cristo com aquela mulher. Fica aí a lembrança. Reação dos judeus, versículos 21 e 22. Então eles disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te disseste, que te dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Olha, estão vendo? Ele levantou no coração daqueles homens a vontade de ouvir com mais detalhes. Espetacular, genial de Paulo. Gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Já falei aqui no F.F. Bruce, que eu gosto muito dos comentários dele, ele disse, isso aqui é uma verdadeira aula de diplomacia desses judeus. Paulo, de um lado, com a sabedoria e a habilidade dele, e do outro, esses judeus, que na minha convicção é um povo muito mais inteligente do que qualquer outro povo desta terra, muito acima. Basta olhar a relação de prêmios Nobel, não se discute. Então, aqui está um peso pesado aqui. Paulo, de um lado, com o Espírito Santo dentro da alma dele, tomando Paulo nas mãos, e esses judeus inteligentíssimos e sagazes aqui do outro lado. Primeira coisa, cordialidade. Muito cordial. É, nós, de fato, não vimos nada contra você, nem por causa, nem da, alguma carta daí. Carta da Judéia, nem por ninguém. A ideia é que ele não queria se envolver muito com Paulo. Podia ser uma armadilha, não que Paulo estava lançando, podia ser perigoso para eles, eles mostraram algum tipo de envolvimento com Paulo que o pessoal do imperador não gostasse. Então, o melhor que eles podiam fazer era ficar meio distantes. É, nós não estamos sabendo bem. Detalhe, a carta de Paulo aos romanos tinha sido enviada uns 3 anos antes. E tinha muitas igrejas cristãs, sim, em Roma. Talvez há uns 10 anos. Pode ser que a igreja de Roma tenha sido a primeira igreja fora da Palestina, na época, a ser fundada. Então, estava razoavelmente arraigado ali na cidade. Não sei se na cidade toda, nem ainda não tinha chegado ao ponto de Nero perseguir os judeus de uma maneira aberta. Não, estava piorando a coisa. Seja como for, eles tinham noção, sim, tinham noção do cristianismo razoável. Paulo era muito comentado, o próprio, nas igrejas cristãs, tudo bem, eles não tinham ligação com as igrejas cristãs, mas sabiam de algumas coisas, talvez muito mais do que estavam dizendo aqui, mas altamente prudentes. Vejam então que ele disse que não tinha nada contra Paulo e tal. Porém, olha o porém, eles chegaram lá no ponto. Ele não tem nada contra ti, nada, nenhuma carta, nem mal. Contudo, quando você ouvir numa conversa, contudo, mas, porém, contudo, todavia, levante o... Eu me lembro quando eu escrevia, ainda escrevo, mas passei um tempo sem escrever, eu mandava meus originais para as editoras, aí vinha uma carta. Aí quando a carta vinha elogiando, digo, me dei mal. Recebemos seu original, achamos excelente, e tal, eu digo, ih, me dei mal. Elogiava, espetacular e tal. Eu só esperando as 3 palavrinhas, as 3 letrinhas. Mas. Algumas vezes tira e queda. Mas. Pronto. Mercado e tal, algum motivo lá qualquer. E muito obrigado. Então, é típico. Alguma coisa que começa com elogio, começa muito bem, você fica meio desconfiado, e lá vem o mais, porém, contudo, todavia. E aqui tem o contudo, que poderia ser mais, claro, é tradução, né? Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Estavam curiosíssimos nesse negócio de esperança de Israel, e era a oportunidade de ver o famoso Paulo na frente deles, preso, e explicar de uma maneira desfavorável, como ele estava lá, claro, explicar o que, que ele pensava, nós queremos ouvir falar. E eles revelam aqui um dos motivos pelos quais eles queriam ouvir falar de Paulo. Além, entendo eu, da curiosidade que era essa esperança de Israel, porque era uma chance boa dele ver o líder, ou um dos líderes, desta seita que por toda parte é impugnada. Pá! Com muito jeito. Pois é, não temos nada contra o irmão. Não chegou nada contra o irmão oficialmente, mas a gente sabe que ter ouvido falar, que não é bem ouvido falar, é mais do que isso, porque, como eu disse, estavam em Roma várias igrejas cristãs, eles sabiam, não é bem ouvido falar. E, ó, é ruim. O irmão aqui, ou sei lá como é que ele chamava, o Paulo, é o líder de uma seita ruim. E nós queremos, quase como se dissesse, se explique agora. Mais ou menos isso que aconteceu. Eu imagino que muito a parte dos motivos que levaram os judeus, sinceros ou não, ou uma mistura, de ouvir Paulo de novo, imagina a alegria de Paulo quando ouviu, queremos te ouvir de novo. Posso estar enganado, acho que era o grande desejo dele, era a plateia, para ele falar o evangelho, era o ministério dele, mas estava dentro de uma casa, às vezes amarrado. E ali estava judeus, certamente a nata, os que foram escolhidos para ir falarem com Paulo lá na casa barra prisão, ali estava ele dizendo, nós queremos lhe ouvir de novo. É muito gostoso. Independentemente das motivações dos judeus e do resultado que viria daquilo, certamente não seria bom. Paulo sabia, óbvio, que não seria bom, porque ele tinha dezenas de casos, de experiências em que ele começava a falar do evangelho para os judeus, começava ali e vai, quando chegava em alguns pontos, pá, crise grande. Ele sabia que ia dar errado, imagino, errado nesse sentido. Não importa, penso eu, ele queria falar, porque a obrigação dele não era falar. Ele não disse que a obrigação que pesava sobre ele era falar, sou constrangido a falar, falar, tenho que falar. Vem cá, você sente assim também? Você se sente constrangido? Constrangido, que eu digo, nem cabulado, não. É levado. Porque tem dois sentidos, constrangido, né? Eu estou constrangido, estou encabulado, não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou dizendo constrangido, você sente algo lhe empurrando, você tem uma obrigação de... É nesse sentido que eu estou perguntando. Você se sente constrangido, levado, eu não quero usar a palavra forçado, ok? Que é uma palavra muito forte. Você se sente forçado, mas poderia usar. Você se sente pela sua própria consciência forçado a falar de Cristo e não se aquieta com essa expressão siri dentro de uma lata? Você se sente igual um siri dentro de uma lata? Altamente requieto, ou sentado em cima de um carrapicho, requieto, requieto, uma coisa no seu coração, requieto. Por quê? Não estou falando de Cristo. E você acha que precisa estar amarrado, aprisionado numa corrente, para poder se sentir doido para falar de Cristo, nem poder, como Paulo estava lá? Não, talvez você esteja amarrado com você mesmo, ou pelo diabo, espero que não. Correntezinha aqui, do diabo, leve em você, não mais uma corrente para levar para o inferno, não, não, você é crente, céu, ok, mas a correntezinha do diabo uma vez ou outra, ele nos pega, bota o pé, gente, bufo, cai no chão, acontece. Então talvez você esteja amarrado com você mesmo, ou com o inimigo, ou com o mundo, não sei, mas esteja sendo inquietado no seu coração, eu quero falar de Cristo. Sabe, a maior prova de que você tem um desejo correto de falar de Cristo, quando você vibra com uma oportunidade. Vibra. Talvez aqui alguns se lembrem de oportunidades que Deus deu de você ficar horas falando de Cristo com alguém, alguém altamente improvável, num lugar altamente improvável, e que surgiu e você falou, 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 perdeu o compromisso, não interessa, mas vibrou. Isso é espetacular. O que o Tara disse é dizer, ô, meu amigo, eu tenho que parar de falar porque eu tenho um compromisso tal aqui, e depois, outra vez a gente fala e tal. Irmão, está meio frio, não? Estou pensando a você, você que sabe. Não, eu tenho compromisso, estou atrasado e tal. Não sei. Nunca me esqueço uma vez que eu tive o privilégio de ligar para a igreja meia hora antes do culto começar. Era uma quarta-feira, não era um domingo. Eu queria saber se fosse domingo, como é que ia ser o meu teste. Mas quarta-feira eu acho que funcionou. Liguei meia hora antes para alguém da igreja e disse, pregue no meu lugar que eu vou faltar o culto. Saí assim de lado. E disse, não vou sair daqui não. Era uma conversa que apareceu com alguém lá, eu empolgadíssimo, digo, não, eu falto o culto, mas não vou deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum. E faltei o culto. E alguém pregou. E orem lá pela minha conversa aqui, tem mais essa. Eu vou dar trabalho a vocês aí. Então, se cheque, se examine, se você vibra. Porque, olha, se você vai chegar à conclusão que faz 6 meses que você não fala de Jesus Cristo para ninguém e nem tomou iniciativa nenhuma, como já comentamos. Ah, mas eu vou aos cultos. Ah, mas eu dou meu dízimo. Ah, mas isso aqui não é nada que nós estamos falando. É da vibração em poder falar de Cristo. Resultado de falar de Cristo? Não interessa. Pode ser horroroso. A pessoa lá pode lhe humilhar, gritar com você, lhe ofender, lhe bater. Bater não tem sido o caso. Mas reagir mal é muito comum. Muito comum. Com má educação, grosseria, muito comum. Que seja. Ou então é neutro, educado, ri, mas não dá em nada. E outros, outro Espírito Santo capta e leva para Cristo. É um espetáculo, absolutamente espetacular. Então fica aí o desafio. Encerrando o versículo 23, vou encerrar aqui. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número. Olha a mudança, parece que foi um número muito maior do que estava lá. Grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, olha o tempo aí, Paulo devia estar vibrando demais. Desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Chegou o grande dia que eles tinham marcado. Não sei se Paulo dormiu naquela noite, na expectativa de falar de Cristo para um monte de judeus, da grande Roma, estava no centro máximo, ali, como vocês sabem. Por motivo de segurança, é muito provável que ele estivesse acorrentado ali. A pregação durou talvez 6 horas, 7 horas, porque disse que dia adentro, né? Certamente muito interrompida com perguntas, que era natural na época. Assunto geral, reino de Deus. Assunto particular do assunto geral, no centro, Jesus Cristo. Que coisa espetacular. Lucas, mais uma vez, o autor de Atos, deixa claro que Paulo centralizava toda a sua pregação na pessoa de Cristo. E era muito importante, extremamente importante, mostrar para os judeus que Cristo não era uma invenção de uma seita nova. Não é uma seita, gente, que Paulo dizia aqui. Está predito no Velho Testamento. Moisés havia falado dele, de Jesus Cristo, sem dizer o nome. A lei apontava para ele. Os profetas haviam falado nele. Então toda a capacidade de Paulo foi usada aqui para mostrar que Jesus Cristo era o Messias prometido para Israel. Pronto, ele é a grande esperança de quem eu estava falando. Não está escrito isso aqui, mas é óbvio. Horas e horas de conversa. Aquela esperança lá é esta. Esta. Imagina a decepção de muitos deles, né? Esse homem esquisito, que dizem que mataram, dizem que ressuscitou, que está no céu, é o nosso Messias? Morto numa cruz, amaldiçoado, que a lei diz que é amaldiçoado quem subir no madeiro, esse amaldiçoado é o nosso Messias? Devia ter alguns ali com vontade de estrangular, Paulo. Ele é o nosso Messias. Esse aí é a esperança de Israel. É. Mas como é que os judeus reagiram? Conforme está registrado, nós vamos ver na próxima pregação, se Deus quiser. E eu quero perguntar a alguém aqui que, porventura, não tenha Cristo. Independente de como aqueles judeus reagiram à pregação de Paulo, como é que você reage hoje, 2000 anos depois, à pregação do Evangelho? Você não pode fazer nada por si mesmo. Se alguém não fizer algo por você, você estará perdido. Você precisa de uma esperança. Israel precisava de um libertador nacional. Você precisa de um libertador pessoal. E mediante Cristo, Deus lhe propõe essa esperança. Eu quero encerrar lendo, sem comentar, 3 versículos, e eu vou orar. 1 Timóteo 1 e 1, focalizando na palavra esperança, nós lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa... Absolutamente a mesma palavra que ele usou lá para os judeus. A nossa esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nós lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e tal. O crente tem uma esperança viva, que é alimentada pelo próprio Espírito Santo. Ainda em 1 Pedro, nas duas páginas seguintes, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa de justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que alguém vai pedir que você explique a esperança que há em você, se você nunca nem disse que tem esperança? Bonito, né? Fiquem prontos para responder para qualquer um que lhe pergunte o motivo da sua esperança. Mas alguém vai lhe perguntar? Do nada? Do nada? Vem cá, essa esperança aí, que esperança? Eu nunca nem falei dela. Não é assim. Você vai ter que falar que tem uma esperança viva dentro de você. E juntamente com falar, vai ter que viver de uma maneira coerente com essa esperança que você diz que tem. Aí sim, aí o outro vai dizer, ué, esse camarada, ou essa senhora, ou essa moça, tem uma vida correta, é uma pessoa séria. E é religiosa, é assim que eles pensam, né? É assim, religiosa, é religiosa. Eu acho ela tão bem ao reagir às coisas, tem tido problemas que eu sei que na firma, na empresa, sei lá onde, problemas grandes na família dela. Ela reage de uma maneira tão bem, chora, às vezes saudade de alguém que foi, mas é diferente. Ela chora, mas numa serenidade, não vejo desespero. Ou então alguém falou mal dela aqui, e ela foi perdoar a pessoa, não, se defendeu de uma maneira correta e tudo, mas coração grande. E é diferente essa moça, essa minha colega, esse senhor, esse cidadão, é diferente. Aí vai nascer a vontade de perguntar, Vem cá, qual é o motivo? O que está por trás dessa tal, dessa esperança que você tanto fala e que faz você viver assim? Olha, um crente que ouve uma pergunta dessa, ele pode sair pulando no meio da rua, talvez acabe no manicômio, não sei. Mas ele tem motivo de sair pulando pelo meio da rua, feito um bezerro, de alegria. Porque o que ele falou e o que ele viveu deu motivos para uma pessoa dizer, por favor, me explique. Agora, o que é que Pedro diz? Esteja pronto. Hã? Explicar? Jesus morreu na cruz, ó. Não. Diga melhor, fale melhor, explique melhor. E virão algumas perguntas, né? E esse Jesus e isso, e judeu e tudo... Complicou tudo. Então, procure, dentro da sua condição de tempo, de cultura, de conhecimento, da sua condição, cada um na sua condição, o inteligentíssimo de acordo com a sua condição, o não tanto, não importa. Mas, pelo menos tenha a consciência tranquila com você mesmo, ou você mesma, que você está preparado. Essa pergunta pode não vir nunca. Mas se vier, eu estou preparado. Me fala aí disso aí. Vou lhe falar. E no mínimo, contar a sua história. Sincero, história que pode ser testada à luz do sol. Foi assim, 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 assim. A Bíblia diz isso, isso, isso. É espetacular. Então, se prepare, fale da esperança, viva coerentemente E que Deus lhe deu o privilégio de alguém um dia lhe perguntar isso e você, se não sair pulando por aí, pelo menos sair pulando dentro do seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.